Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
7:03, antes do Edinaldo Lobo falar. Atenção, pessoal da Gleba Mercedes. Vai ter uma notícia muito boa para vocês aí daqui a pouco, tá? Fica ligado aí, o pessoal da Gleba Mercedes. Daqui a pouquinho a gente tem uma informação muito boa para vocês aí da Gleba Mercedes, tá bom? Então fica ligado com a gente aí, tá? Lobão, seja bem-vindo definitivamente. Bom dia pela rotatividade do rádio. É, a calmaria acho que já se foi, né, Lobito?
É, Kiko, um abraço a você. É, a calmaria se foi porque nas últimas 24 horas um homicídio em Sinop. Então isso aí já... foi por terra toda aquela calmaria que estava acontecendo na cidade de Sinop. E um homicídio, um homem de 32 anos foi morto. Daqui a pouco eu trago essa informação.
Kiko, mas olha que caso pitoresco.
Muito bom.
Fazia tempo que o Colombo não falava essa palavra.
É, pitoresco, né? Um caso pitoresco. Um boletim de ocorrência registrado na Delegacia Municipal de Polícia. Por que pitoresco? Olha só. Um homem de 24 anos de idade tinha uma moto. Tinha uma moto, uma CG. No BO não fala o ano da moto, mas uma moto nova, pelo que o policial falou pra mim. Ele teve a sua moto furtada. O cara furtou a moto no final de semana. Ele falou, ei, rapaz, furtou a moto. Registrou o boletim de ocorrência. E ontem, terça-feira, o telefone desse jovem de 24 anos de idade começou a tocar.
Pirinim.
Atendeu, falou o seguinte, tua moto está comigo. Vou dar um número de uma conta, tu deposita 1.000.
Que eu te devolvo.
Que eu devolvo a moto. Tive a moto furtada e falou, mas rapaz, devolve minha moto. Não, é 1.000.
Pensa comigo, Lobo. Você tem o seu bem furtado, aquele que você tá pagando com suaves parcelas, suave. E aí o cara rouba ela e ainda pede 1.000 pra devolver.
É, passou o número de uma conta e falou, não, 1.000 reais. Falou, cara, eu não tenho, já perdi a moto. Não, 1.000 reais. Pega aí, me dá 1.000 e tal, e conversa dali, conversa daqui, passou o número de uma conta. Ele falou, olha cara, 1.000 não tem, eu vou fazer o seguinte, eu deposito 500 reais, quando eu tiver a garantia que tu vai me entregar a moto,
eu deposito mais
500. Aí depois o cara ligou, o cara falou, sabe de uma coisa? Eu não quero mais os 1.000 não, eu quero só os 500 mesmo, não vou devolver a moto. Puxa vida, mas isso que eu estava conversando com o investigador de polícia na delegacia municipal. Não deposita nem 500, nem 100, nem real. Aciona a polícia. Minha moto foi furtada, tem aqui o boletim de ocorrência.
E o cidadão tá pedindo
dinheiro. O cidadão tá pedindo 500.
Vamos lá comigo depositar e aí a gente dá uma olhada.
Pois é, só que um detalhe, o prefixo do telefone não é de Mato Grosso, nem de Sinop, é de outro estado. A polícia está investigando. Isso quer dizer é algum cara de cadeia, rapaz. Ó, que, entendeu? Pô,
Lobão, preside, pô. Vale ressaltar o seguinte. Atenção para você que recebe telefonemas. Se você achar que às vezes a pessoa não está em Sinop, mero engano seu. Hoje você compra chip da onde você quiser.
Da onde quiser.
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo,
qualquer
Minas Gerais.
Do país.
Como essa galera são organizada, abre aspas, isso aí vem via correio chip. O cara vem, coloca aqui, desbloqueia. Entendeu? E um detalhe, meu amigo. Por isso que a gente fala, se você teve algum documento perdido, registra o boletim de ocorrência, sabe por quê? Porque se o cara pode pegar o seu CPF, registrar um chip desse no seu CPF.
Sem dúvida.
E
sem
aí
dúvida.
Depois, pra você explicar que o focinho de porco não é tomada,
a distância areia, é longa. Que areia não é açúcar?
É, a distância é longa.
A distância é longa.
Né? Por isso que a gente sempre fala, perdeu o documento? Faz o boletim de ocorrência.
Sim.
Faz o boletim de ocorrência, por quê? Porque você vai ter uma prova que você perdeu o seu documento.
Exatamente.
Né? Mesmo que você ache depois o documento, mas você tem um boletim de ocorrência dizendo que você perdeu o seu documento. Por quê? Essas quadrilhas pegam chip da onde eles quiserem.
Da onde eles quiserem, em verdade.
E tem pessoas que automaticamente tá aí só para mandar chip. E um detalhe, né? Na rua você compra, qualquer lugar da rua você compra chip.
Sim,
aí de todas as operadoras. De todas as operadoras.
Que deveria ser proibido.
Você coloca o chip, vai lá e desbloqueia com um CPF.
Então.
E também não pede se o CPF é seu ou não. Você tendo um número de CPF, qual? Não é. Não, gente, é sério, isso não tá errado.
É errado.
O pessoal do Procon que nos... Isso não tá errado. Eu posso, por um acaso do destino, achar um documento perdido e falar, cara, eu vou desbloquear um chip nesse CPF aqui.
É.
Vou lá, coloco um CPF, desbloqueio aquele chip com um CPF sem pedir qualquer tipo de autenticação.
Uhum.
Né? Então, ficou muito fácil pra criminalidade fazer esse tipo de golpe, Lobo. Por quê? Porque as operadoras, no intuito de vender telefone, de vender a linha telefônica, de ter você como cliente, pagando lá as mensalidades, lá ou comprando crédito, você compra qualquer chip, onde você quiser, na rua, no camelô, em qualquer lugar. e de qualquer operadora. E com qualquer CPF, você vai lá e desbloqueia. E já está operando em 10 minutos.
Isso é fato, né? Precisa ser revisto.
Então, alguma coisa tem que ser feita. Por quê? Porque senão muita gente vai, além de cair nesse golpe, vai ter já o seu nome envolvido em alguma situação dessa, porque a polícia está começando a rastrear esses chips. É, e aí vai aparecer o nome lá do Kiko. Ô, Kiko, por favor, venha comparecer aqui na delegacia, que seu telefone foi rastreado. Que telefone? Meu telefone está aqui. E até você explicar que o seu CPF não foi... É, não é você, vai dar um trabalhinho, viu, Lobo?
Verdade. Esse homem perdeu a moto e perdeu R$500. A polícia já passou a investigar o caso. Mas quem sabe a moto dele possa estar na cidade de Sinop, em algum lugar, e possa recuperar. Mas o certo seria ele procurar a polícia antes de depositar esses R$500. E olha que o cara queria 1.000, hein?
Não deposite dinheiro, não, meu filho.
Não deposite dinheiro, não. Não deposite nem um centavo. Já perdi a moto mesmo, vou perder mais 500 ou mais 1.000, entendeu? Mas, como eu disse anteriormente, a polícia está investigando. Agora, vários acidentes aconteceram em Sinop, muitas ameaças, arrombamentos.
Ô, Lobo, chegou um negócio aqui, eu achei até interessante essa mensagem aqui no nosso WhatsApp. Multifaz, o pessoal mandou. Diz que você não precisa nem pegar de outro estado, você pode comprar o chip aqui e escolher qual estado você quer habilitar o chip.
Ah, tem isso? Essa eu não sabia.
Né? Obrigado aí, nós vamos até procurar essa informação. Você compra o chip aqui, coloca que estado que você quer habilitar o chip. Ah, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e por aí vai. Obrigado aí pela informação. Não vamos... Olha só, então, facilitou mais ainda, né?
Facilitou mais ainda. E esse número do telefone que o indiciado ligou para a vítima, o dono da moto, é de outro estado. Não sei qual operador, mas de outro estado.
Ó, antigamente... Há muito tempo, quando o celular era o tijolão, não sei se você chegou a ver o tijolão, você tacasse na cabeça, não, você matava, meu irmão, de tão pesado que era aquele tijolão.
O Anderson não lembra.
Você tinha que ir na empresa, com seus documentos em mão, fazer um documento, preencher certinho com tudo, filiação, pai, mãe, essa coisa toda, entendeu, Lobo? Pra habilitar um número. Né, para habilitar um número. Mas aí, o que acontece? Ah, não, vamos vender sem precisar disso, tudo pela internet, e ficou muito fácil se comprar chip. Então, tem que se pensar alguma questão dessa questão de telefonia. Por quê? Porque hoje, o celular, ele nada mais é do que um belo de um computador de bolso.
É, um computador de bolso.
Você faz o que você quiser, meu irmão, com ele, entendeu? Então, necessariamente, alguma coisa precisa ser feita com essa questão de celular, porque o celular se tornou hoje uma grande arma para fraude. E principalmente esse aí, ele cai no artigo 171, né? Crime de... sei lá, esses crimes aí, sei lá, de... Porque o cara não colocou arma em ninguém, não... Ele pediu, você foi lá e depositou porque você quis.
Verdade,
né?
Verdade.
Então se tornou uma grande arma e qualquer um hoje habilita quantos telefones quiser ou quanto chip quiser com um CPF só. E com um CPF só. E antigamente era permitido um telefone por CPF. Não sei se vocês lembram disso. E agora não, agora ficou muito fácil.
É complicado, mas quem sabe... Isso aí já é um alerta, né, Kiko? Que, como eu frisei anteriormente, vários arrombamentos em Sinop, vários furtos, brigas, alguns acidentes. A PM acendeu vários BAs ontem, vários boletins de acidentes, entendeu? Mas o boletim mais grave que foi registrado na Delegacia Municipal de Polícia foi um homicídio. Um homem de 32 anos de idade foi morto no Jardim Celeste. Deixa eu ver o nome da rua aqui. Na Rua das Ameixeiras, no Jardim Celeste. A Polícia Militar também e também o Corpo de Bombeiros ontem foi acionado. O Corpo de Bombeiros que acionou a polícia, que na Rua das Ameixeiras tinha um homem morto. Mas como que aconteceu, Kiko? Esse homem não foi morto ontem às 18 horas, quando a polícia foi até o local. A namorada dele, na segunda-feira, a namorada do mesmo conversou com ele durante o dia, através de mensagens, tá? Entendeu? E ele foi pra casa, cara. Ontem de manhã, a namorada ligou pra esse homem. O nome dele é Luiz Carlos Lidani, de 32 anos de idade. Ligou na parte da manhã, ele não atendeu. Parte da tarde, não atendeu. A tarde inteira, não atendeu. Ela falou, mas...
O que tá acontecendo?
E o celular só desligado. O que que está acontecendo? Conversou com ele na segunda, na parte da tarde, início da noite, até às 19 horas. Ontem, durante o dia, na terça-feira, ligou para ele durante todo o dia, ele não atendeu. Ela achou muito estranho. Como ambos trabalham, quando foi às 19 horas, entre 18h30 e 19 horas, ela foi até a residência dele, na Rua das Ameixeiras, no Jardim Celeste. Chegando lá, a porta estava arrombada, porta aberta. Ela adentrou a casa e ele estava morto, com várias perfurações de projéteis, de arma de fogo. Estava de cueca. Por isso que a polícia... já está com uma linha de investigação que ele não morreu ontem, nem durante o dia, e muito menos à noite. Foi na madrugada para amanhecer terça-feira. Isso a própria perícia já falou, não, foi morto aqui com... A polícia mais ou menos sabe quantas horas, se é duas, três, quatro, cinco...
E o que chama a atenção, Lobo, a gente estava conversando antes de você chegar aqui, que não existe nada de passagem desse rapaz.
Não tem nenhuma passagem pela polícia, um homem que trabalha numa empresa conceituada em Sinop, não tem passagem nenhuma, e no local foi encontrado dezenas de cápsulas de projéteis de arma de fogo.
Ou seja, a pessoa foi lá para executar.
Para executar. Para executar. Estranho. É uma linha de investigação, conversando com os investigadores, falou: Lobo, é um quebra-cabeça para a polícia. Porque era um cara do bem, um homem que tinha emprego fixo, que trabalhava em uma empresa conceituada em Sinop, tinha namorada.
Não tem passagem?
Não tem passagem pela polícia, entendeu? Cara querido ali pelos vizinhos, no bairro e tal.
Porque quando
essa foi a informação que eu obtive da polícia.
Quando tem passagem, a polícia já começa a pegar uma outra linha. Ou vingança, ou envolvimento com alguma coisa, ou enfim. Agora, quando você não tem passagem, você tem trabalho numa empresa conceituada, você não tem nada que desabone, você tem uma vida normal, tranquila, falei, agora?
E agora? Partir da onde? Começar da onde? E um detalhe, não levaram nada da residência, muito menos o aparelho celular dele. Tanto que a polícia pegou o aparelho celular e está anexado junto ao boletim de ocorrência para começar as investigações.
O que houve foi uma execução.
Uma execução. E outro detalhe, foram vários tiros. E na casa, na sala onde foi executado, tinha várias cápsulas. E um detalhe, sabe por que não foi também cedo da noite? Porque ele estava só de cuecas, quer dizer que ele já estava dormindo.
Deitado, né?
Já estava deitado. Isso foi depois de umas certas horas da noite. É mais uma dor de cabeça para
a
nossa polícia.
E a polícia começa a investigação partindo dos vizinhos. Ouviu alguma coisa?
Ouviu algum barulho, algum tiro? Não ouvi, entendeu? Quem que estava, de repente, rondando?
É que é possível que não tenha ouvido, Loba? Porque se isso acontecer realmente só depois das 18 horas, né? Ficou um período ainda até que a polícia chegasse, só chegou porque a namorada foi lá?
A namorada foi lá ontem às 18 horas. Isso quer dizer que ele morreu na madrugada de ontem. Ficou durante todo o dia na casa, né, morto. E a namorada só conseguiu descobrir porque foi lá, cara. Se não tivesse ido. Durante o dia ela ligava pra ele, não atendia, o celular só desligado, não respondia nenhuma mensagem. Ontem à noite ela falou: vou lá, vou ver o que aconteceu. A porta estava arrombada e ele já estava morto.
Que coisa, hein?
Os bombeiros ainda foram acionados. Mas quando os bombeiros chegaram, falou: não, pode acionar a polícia civil e a perícia, porque tem mais sinais vitais nenhum. Ele já leva muito tempo.
Esse, como você diz, fato pitoresco. Isso aqui não é pitoresco, isso aqui é preocupante. O Marcelo vai mostrar as imagens dessas armas, simulacros. Bloqueador de sinal de celular e GPS. Essa prisão foi feita pela polícia aqui de Sinop, pela Polícia Civil, lá no bairro São Cristóvão. Né? Réplica de um fuzil modelo AK-47, mas é muito parecido. Não tem como a pessoa... Irmão...
Os leigos não sabem, né?
E outra, à noite todo gato é pardo, né? Com essa réplica aí ninguém vai dizer que não. Mas só que foi encontrado realmente um revólver calibre 38.
De verdade.
Isso é verdade, isso é verdadeiro. Com 5 munições deflagradas, ou seja, disparadas. Já tinha dado 5 tiros. E um aparelho de sinal, de bloqueador de sinal de celular e mais GPS. Essa prisão aconteceu lá na Grande São Cristóvão, né? Essa foto que a gente está pegando está no site Visão Notícias, nosso amigo Éder. Obrigado, Éder. Outro fato, Lobo, que a gente vai falar aqui agora, é de um assalto que aconteceu ontem. A gente estava acabando o Jornal da 93 aqui, estava acontecendo esse assalto nessa farmácia. Era por volta de umas 8 horas da manhã, a hora que aconteceu. O que chama atenção é o seguinte: esse rapaz, ele chegou na farmácia, segundo a informação das pessoas da farmácia, chegou pedindo remédio para dor de cabeça. Estou com uma dor de cabeça, eu preciso de um remédio para dor de cabeça. Enquanto o rapaz pegava o remédio para dor de cabeça, ele puxou da arma. Falou: não tô com dor de cabeça coisa nenhuma, quero é o dinheiro.
É um assalto.
Ele chegou de cara limpa, como se nada tivesse acontecendo, puxou da arma, apontou para os atendentes. Tá com a foto aí na live, né, Marcelo? Apontou para os atendentes a arma e fez o assalto. Lobo, 8 horas da manhã, em plena luz do dia. E se a gente for analisar, meus queridos, da onde é essa farmácia até o pelotão de polícia militar, que é a polícia militar agora, está na avenida das Itaúbas ali, naquela antiga Victory Video. Ali é o comando. Da farmácia ali dá o quê? 1.000 metros por aí, que é perto do Redondo. Acho ali nem isso, né?
Dá muito 1.000 metros, né? Uns 800 metros.
E E os bandidos estão assaltando com uma naturalidade, assim, como se tudo fosse normal, né? É, eu vim fazer um pequeno assalto aqui. Vamos tomar um café antes de eu te assaltar aqui e tal. Já vai acontecer isso, gente. Porque não pode. 8 horas da manhã, horário de movimento, horário de pico em Sinop. Por quê? O horário que a pessoa deixa o filho na escola, tal, tá indo pro trabalho, é um horário. E ali que é, eu não vou dizer qual é a farmácia, que não vem ao caso, mas é um trocamento de duas avenidas praticamente. Não é um trocamento de duas avenidas, o movimento ali é gigante. É
Itaúbas com Palmeiras.
O movimento é gigante ali, entendeu? E não tem hora não, porque ali é como é entroncamento de duas avenidas e entroncamento de bairro para bairro, são três bairros ali que se dividem praticamente ali. É, com a naturalidade, 8 horas da manhã, como se nada tivesse acontecendo. É, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Vai chegar um momento que a coisa vai descambar. Verdade. Vai descambar, porque a criminalidade perdeu por completo, total, qualquer tipo de receio de cometer assalto ou fazer qualquer tipo de crime.
Antigamente o bandido tinha um pouco de medo de,
exatamente,
de roubar. Hoje não, ele rouba aí, não quer nem saber, entendeu? O cara limpa.
Não tá nem aí.
Não tá nem aí, entendeu? É? Começar a dar uma sapecada nos deles aí. O que só pra mim fechar minha participação aqui, porque tem outras notícias no Jornal do 93. O Sandro Roberto Murilha perdeu todos os documentos dele ali na Avenida André Maggi, ali naquele shopping, ali nas proximidades ali.
No Carandás.
É, no Carandás. E ele precisa dos documentos, porque foi CNH, todos os documentos pessoais, tinha dinheiro na carteira. Ele não está preocupado com dinheiro, tá? Você entrega esse aparelho celular dele, entrega os documentos pessoais dele, porque ele precisa muito. Ele está sem documentos, precisa dirigir o carro da empresa. Você liga no 999-9906-0060, entendeu? Só você ligar e entrega pra ele, porque ele precisa muito, você que encontrou. Não é porque tinha dinheiro que vai jogar a carteira dele no valetão, não. Muito pelo contrário, entrega. Ele não está nem preocupado com o dinheiro que tinha. É que ele precisa dos documentos pessoais, precisa viajar, precisa trabalhar. E os documentos hoje é uma coisa essencial.
Foi na Avenida dos Engazes que a gente falou, mas a PM fica na Avenida das Itaúbas. Se a gente for pegar de um ponto a outro, dá mil e poucos metros, né? Sim. É o que a gente falou, que ali é a divisão de bairros.
Divisão de bairros,
exatamente. Divisão de bairros ali, tá? Vamos falar de dois assuntos tristes aqui. Primeiro, a morte de um motorista de caminhão. Isso aconteceu ali ontem, né? Dia 14, na Rodovia da Soja, sim, ali em Feliz Natal.
Inclusive, nós temos um vídeo, né? Que o pessoal caminhou aí. Inclusive, foi divulgado pelo site Visão Notícias também, do Éder, do Marcos Silva. O Marcelo vai colocar aí na live pra você ver, pra vocês verem, né? E foi um acidente bem grave, inclusive.
Bateu de frente, né?
Aham. O motorista foi identificado como Edson Daniel, de 43 anos. E ele morreu, né? Nessa estrada, ele dirigia um caminhão cargo branco quando houve a colisão com uma Scania, que era conduzido por um outro motorista de 47 anos. Ele estava trafegando no sentido assentamento, né? A vítima, assentamento Ena, e ao chegar no local, dominado pé de galinha, o condutor do outro caminhão cruzou sua frente e causou a colisão, na qual aí fez essa vítima fatal. Mais uma vítima fatal, né, Kiko, no acidente. Nesses acidentes que a gente vem trazendo toda semana, que a gente traz essas vítimas fatais. A gente também, inclusive, sempre vem falando dessa questão da conscientização do Maio Amarelo, né, um mês de conscientização de ações voltadas para o trânsito. E, infelizmente, praticamente todos os dias a gente traz um acidente com morte aqui no jornal.
E quando se trata de acidente, a gente vai para a questão de acidente, geralmente quando se trata de alguma coisa de homicídio, de confronto de policial, isso é uma outra situação de acidente, são trabalhadores que estão exercendo a sua profissão, uhum, que é o caso desse rapaz exercendo a sua profissão, trabalhando para o sustento da sua família, e acontece, a gente fica muito, mas muito triste.
Sim.
E o que chama atenção nesse sentido é que isso poderia ser evitado.
É.
Sabe, o que deixa a gente mais triste é que poderia ser evitado. Você vai falar assim aqui que acidentes acontecem. É evidente que acidentes acontecem, mas a grande maioria desses acidentes poderia ser evitado. Nesse caso, a outra carreta, segundo informação, cruzou, né? Ou seja, não respeitou a transição, não parou, não olhou, não verificou, né? Se tivesse parado, talvez não tivesse acontecido esse acidente. Então a gente fica muito triste quando se trata de mais um trabalhador aqui e exercendo a profissão, trabalhando para sustentar a sua família, e mais uma família chora por acidente no trânsito. É muito triste mesmo. Falando da nossa região ainda, um homem identificado como Francisco Nativan Furtado de Souza, de 26 anos, foi encontrado morto na rua Zé Doca, do bairro Liberdade, em Peixoto de Azevedo, na manhã de ontem.
Pois é, Kiko, olha só, o corpo dele estava ajoelhado em um barranco.
Que coisa!
Pois é, Francisco, ele era usuário de drogas, né, de acordo com a polícia, contudo, não há informações se isso tem relação com o crime ou se ele também tinha alguma desavença com alguma pessoa. De acordo com o sargento Gama da Polícia Militar, ele tinha sinais de uma possível decapitação.
Vamos ouvir.
Essa rua aqui é um pouco afastada do centro da cidade, porém aqui no bairro Liberdade, um bairro bastante populoso. Porém, quando as pessoas aproveitam dessa pouca movimentação para cometer alguns ilícitos, como uso de drogas e etc. Na madrugada de hoje, a vítima aí, não sabemos a motivação, entrou possivelmente em vias corporal com outra pessoa, a qual foi desferido em suas costas aí, aproximadamente 8 facadas, e a pessoa com requintes de crueldade ainda tentou decepar ainda a vítima aí, tentando degolá-la. Por pouco não conseguiu aí, o que queria, né? Foi acionada aí a Polícia Civil, na qual chamou a Politec para fazer a perícia do local do crime. Estamos fazendo os levantamentos a priori aí da vítima. Segundo informações já recolhidas aqui no local, ela mora aqui perto. Vamos estar deslocando agora para saber quem era a vítima. E contamos aí com o apoio da população para que saiba alguma coisa referente a esse homicídio e que possa estar colaborando, ligando 197 no número da Polícia Civil. Será instalado um inquérito policial para investigação, para elucidação desse crime. Ou 190, que também poderá ajudar. A gente vai repassar a Polícia Civil para ajudar nas investigações aí.
Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 96.
7 horas e 24 minutos. Um abraço pro Mr. Tripa, lá da TV de Peixoto de Azevedo, que mandou essas imagens e essa matéria pra gente aí, nos ajudando, sendo um dos nossos correspondentes aqui do Jornal da 93. Obrigado mesmo ao pessoal lá de Peixoto de Azevedo. E mais um crime, né? Pra você ver que a nossa região, ela não tá tão calma assim, né?
A gente às vezes fala que a gente fica talvez muito focado em Sinop, né? Ficou uma semana, digamos assim, sem esses assassinatos. Esse aconteceu ontem, que foi registrado. Mas aqui na nossa região também, como a gente trouxe lá em Juara, né, Kiko, essa semana também, o filho que acabou matando o pai, Sorriso, sempre a gente vem informando também. E assim, a criminalidade, a partir disso a gente vê que tá espalhada por todas as cidades, independente do tamanho de Sinop, que é uma das maiores, a maior aqui do norte, as pequenininhas como Peixoto também, o crime tá por todo lado.
Por todo lado.